Batuques e confetes.
Olá, pessoas. Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes. E chegamos, gente, melhor número de programa. Hoje eu nem vou apelar para os números que a Gabi não gosta. Nosso programa 1, 2, 3.
Oi, gente. Aqui é a Gabi Moreira. E nós estamos de volta depois desse carnaval que foi o bombado, né, não, Nath?
Cadê sua voz, Gabriela? Ficou lá, intendente?
Provavelmente ela sumiu na terça-feira de carnaval, né, Nath? Eu ainda estou tentando encontrar ela em algum lugar, entendeu?
Mas eu acho que todo mundo teve um perrengue esse carnaval, né? Eu tive uma insolação, insolação mesmo, gente. Não teve nada a ver com qualquer outra coisa. Uma insolação que me fez desidratar e me fez parar no hospital tomando soro por causa do calor no dia do banga.
Nath, realmente, olha, esse carnaval foi... O pessoal que sabe da minha maratona, eu peguei uma chuva na terça-feira de carnaval, gente, que o samba da escola dizia assim, as águas vão banhar você, gente, e era chuva, em cima de chuva, e assim, a roupa secou no corpo, e aí eu fui ficando doente, e aí o resultado tá essa voz maravilhosa que vocês estão ouvindo.
Mas foi bom demais, né, Gabi? Com gripe, com insolação, com tudo que tem direito, foi bom demais. É que a gente tava desacostumada e o corpo não aguentou. A gente fica achando, né, que o corpo vai aguentar essa maratona de semanas, que não tem nada demais, uma hora ele cobra.
Exatamente, Nath. Mas é isso, assim, já tivemos nosso primeiro carnaval depois, né, da pandemia, sem Bolsonaro, entendeu, Nath? Então, olha, daqui
Amém!
para frente é só sucesso, gente. Olha, eu já estou até pensando em fazer um planejamento para me programar, porque, gente, eu tenho uma meta para atingir, entendeu? Próximo carnaval são 25 escolas, entendeu? Então, já
Gabi,
estou
foram
falando aqui.
quantas esse ano?
17, eram 21, mas eu fiquei doente, então vou dar o desconto, né? Pô, fiquei doente no meio do caminho. Mesmo assim, eu desfilei em 17, então ano que vem são 25, já tá anotado aí, gente.
Tá desculpada, Gabi. Eu confesso também que eu já tô pensando que ano que vem eu preciso de um preparo físico melhor. A idade que chega, né, gente? 2 anos sem carnaval, um ano, né? Porque ano passado foi mais ou menos, mas não tava tão quente. A gente envelhece 2 anos também nisso, né? Mais 2 anos de carnaval em BH, sem esse calor, então soma aí, mas pro ano que vem vamos forte, que vai dar certo.
É isso aí, gente. Vamos lá. O Carnaval 2024 já tá chegando. E por falar no que tá chegando, a Nath vai fazer as honras da casa e vai chamar nosso convidado, né, não, Nath?
Bom, gente, nessa volta pós-carnaval, nessa temporada já Carnaval 2024. A gente está recebendo hoje na primeira entrevista pós-carnaval o Aidano André Mota, né? E aí, Aidano, tudo bem?
Tudo bom, Nath? Tudo bom, Gabi? Um prazer estar falando com vocês e com os ouvintes aí também. Ouvintes, espectadores, enfim, todas as mídias possíveis aí. Tem algum jeito de ser pelo tato também? A gente vai ter problema. Um prazer estar aqui para falar de carnaval, que é o assunto do... Devia ter uma lei, né? A gente só fala disso. Falar de mais nada, não. Só fala disso. É, devia ser.
Melhor, né? Não tem nem aquela coisa de aquela rixa de torcida de
Não,
futebol, é muito
isso.
mais tranquilo.
Exatamente. Eu costumava dizer, eu tinha uma frase, eu até me abandonei essa frase, eu dizia isso, eu repetia isso muito, que o ano é um aborrecido intervalo entre dois carnavais. O ano é uma chatice, legal é o carnaval.
Certeza, a gente fica esperando o próximo, sempre.
Eu falo muito, eu sou um pouquinho mais do carnaval de rua, né? Mas eu falo, gente, a fantasia eu uso durante o ano. A minha realização é passar na porta do meu trabalho no Boitolo, fantasiada, e tirar minha foto bebendo 8 horas da manhã na porta do trabalho.
Acho totalmente, é o sonho de cidade, é a cidade dos sonhos, né? Eu não vou para o carnaval de rua por conta do trabalho na Sapucaí, né? Então, assim, então, e no pré-carnaval também, então eu não consigo fazer nada, a não ser isso. Eu até sou fundador de um bloco, do Imprensa Que Eu Amo, o bloco dos jornalistas. Eu estava na mesa em que esse bloco foi fundado e tudo mais, enfim, discutir o nome, etc. Mas eu acho. O carnaval de rua é mais importante do que o carnaval da Sapucaí para a cidade. O carnaval da Sapucaí é muito importante culturalmente, mas para a vida da cidade o carnaval de rua é fundamental. E eu acho incrível, para mim é um sonho, quando eu entro, sei lá, no metrô e tem um, sei lá, assim, as pessoas fantasiadas, entendeu? As pessoas assim. Em roupas, como você disse, que não são usadas, né, na vida real, né? E as pessoas estão ali pegando o metrô, que é uma coisa da vida real, né? Você andar de metrô. Então, assim, eu acho isso, assim, sensacional. assim, de ver essa cena, né?
Uma das coisas mais curiosas para mim é quarta-feira de cinza, ir para Mulheres Rodadas, eu fantasiada e uma galera já voltando à vida normal. Assim, às vezes eu fico até meio acanhada, sabe? Falo, nossa, o pessoal tá indo trabalhar e eu tô aqui fantasiada, indo pro bloco.
E essa coisa também de beber 8 horas da manhã, né? Assim, é muito... É
tudo
é
tranquilo.
Muito, realmente. Eu não sou de... Eu tenho o maior cuidado para não glamorizar o consumo de álcool, né? Porque muita gente trabalha com isso. É uma droga como as outras. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Mas, assim, nesse momento de festa, é uma coisa muito interessante, né? Assim, eu adoro. Enfim.
É outra coisa. Mas, ainda não falando, a gente deu uma pinceladinha ali em Sapucaí, né? Queria te perguntar como é que foi voltar para Sapucaí em fevereiro, no calor de fevereiro, depois desse intervalo aí forçado.
Pois é, inclusive teve uma coisa interessante que foi a volta do Será que vai chover, né? Que em abril não teve. Em abril não tinha o Será que vai chover, né? Então, assim, nos ensaios técnicos, já aquela coisa aí, vem aí um pé d'água, já começou a chover não sei aonde, aquelas mensagens, né, do WhatsApp e tal. Então, assim, essa parte foi muito legal de você reviver isso. Felizmente, a gente já tem aí 15 dias do carnaval, a gente não teve notícia, né, de nenhum surto de Covid novo, né? Enfim, eu semana que vem tomo a bivalente, vai chegar minha vez semana que vem. Então, assim, foi muito interessante ter voltado para fevereiro. Acho mais interessante pelo carnaval de rua de novo, porque é muito importante que o Rio de Janeiro dê essa demonstração de... O Rio de Janeiro só erra, né, ao longo do ano, e ele acerta no carnaval, né? Então, assim, demonstração de ser uma cidade possível, uma civilização possível, e ele mostrou isso tudo de novo. Tem muito problema para consertar, tem muita agenda para cumprir, né? Mas foi absolutamente fascinante reviver, reencontrar isso tudo. Eu lembro, por exemplo, que em 2021, até o Facebook hoje para mim só serve para ver aniversário das pessoas e a lembrança, aquelas lembranças, né, que eles ficam mostrando, né? E aí eu apareceu para mim a lembrança do não carnaval de 2021, quando eu e a minha mulher, a Flávia, a gente foi na Sapucaí fechada. Até me emociono falando. A gente foi na Sapucaí fechada, de máscara, vi aquilo. A prefeitura botou uma iluminação, né, uma iluminação colorida, né, para representar, mas só de relembrar a tristeza daquilo, né? A profunda melancolia que era, né, em fevereiro. Você vê ali, eu cheguei ali na Benedito Hipólito, né? Então, ali no Espaço Jamelão, né? Onde tem o primeiro recuo da bateria, e fiquei ali no portão olhando, aí tiramos umas fotos, aí depois fomos lá na Salvador de Sá, no segundo recuo também, para fazer isso. E, assim, eu lembrei tanto dessa cena quando eu estava chegando na Sapucaí de metrô. Eu moro na Lagoa, pego um táxi até a estação de Botafogo e vou de metrô para descer na Praça 11, né? E aí eu chegando ali, fui me dando uma, sabe assim, uma euforia, né? Uma coisa parecida com aquela sensação antes do orgasmo, né? Aquela coisa que vai te dar o prazer mais incrível e tudo. E aí, isso foi interessante demais. Eu escrevi um artigo numa revista sobre carnaval, e que eu até falei, esse é o primeiro carnaval do resto das nossas vidas, né? Tomara que a gente nunca mais entre numa enrascada, numa tragédia como foi a pandemia, né? Que a gente não fique sem esse momento, que é o melhor momento da vida, né? Não tem nada parecido.
Eu tive uma sensação ano passado, no carnaval de abril, quando eu até levei a Gabi no Boitolo, que ela nunca tinha ido, mas teve... quando eu me vi ali no meio do bloco, eu chorava, falando assim, eu tô viva, eu não acredito que eu vivi. E assim, eu não tive isso no multibloco, que foi o primeiro bloco de carnaval que eu fui mesmo, né? De carnaval, não, no carnaval. É uma sensação assim, a gente conseguiu viver para ver isso. A gente tinha medo que nunca mais fosse acontecer por causa da aglomeração.
E eu lembrei também dos muitos amigos do carnaval que a gente perdeu nesse período. Quer dizer, tem muitos mais que a gente perdeu, né? Que a gente nem... Porque o carnaval é uma grande confraria em que a maioria não sabe o nome um do outro. Se conhece de vista, se conhece pela cara, se cumprimenta, se considera amigo, não sabe nem o nome da pessoa, nem nada dela, né? Mas tem os que a gente sabe o nome, né? Então, assim, que a gente perdeu na pandemia, né? O Laíla, o Marcelo Reis, que foi Rei Momo, meu colega Lógio Piara, cara, que é da minha idade, assim. A morte é uma coisa muito individualista, né? Você sempre pensa... quando morre alguém próximo, você pensa na sua morte, né? E não quer dizer nada, porque morreu alguém próximo ou longe, mas você pensa assim mesmo, né? E eu lembro quando morreu o Aloy, eu fiquei, caraca, o Aloy tem a minha idade, meu Deus. Então, assim, eu lembrei de todos eles, assim, sabe? E de pessoas que morreram até, não foi exatamente Covid, mas a Maria Helena, porta-bandeira histórica da Imperatriz, o Monarco.
Berg me deu uma. Achei tão estranho o carnaval sem o Berg.
Nossa, um querido da vida toda também. Então, assim, eu lembrei de todo mundo, assim, sabe, ali na a gente chegando, eu chegando na Sapucaí ali, entrando ali pela praça de alimentação que tem um restaurante só, né? Sabe por que tem uma praça de alimentação que tem um restaurante só, mas chama praça de alimentação, sei lá por quê. Enfim, e aí, assim, reviver tudo isso, reencontrar as pessoas que atravessaram esse momento. Tem até uma coisa engraçada que eu vou contar para vocês. A minha vida na Sapucaí, no desfile, ela tem muito pouco glamour. Eu diria que não tem glamour nenhum, porque eu fico debaixo do módulo 1 de julgamento ali, na pista, porque eu vejo todas as escolas ali para comentar para o Globo, né? Então, eu, por uma questão de justiça, eu procuro ver todas no mesmo lugar, porque se eu vejo uma escola no quarto módulo, ela vai ter uma outra realidade em relação, né, ao primeiro. Tanto que, assim, a Lucinha Nobre, por exemplo, passou impecável no primeiro módulo de julgamento, né? Assim, o problema dela com a peruca na Portela, né, no desfile da Portela, foi lá no segundo módulo. Então, para mim, tudo certo. É claro que eu sei o que aconteceu, o registro e tudo mais. Mas eu fico ali. Eu fico ali há tanto tempo, acho que tem uns 15 anos que eu faço isso, que eu já virei da família do povo que compra a frisa ali. É o pessoal de quem eu fico na frente, porque eu fico na frente deles. Que é o Paulo Newton, um jornalista, o marido dele, o filho dele, eles compram todo ano a mesma frisa. Hoje em dia, a gente já faz compra de supermercado juntos para a frisa, entendeu? Assim, ele me liga, e aí, o que vai ser? Eu falei, pô, compra cerveja tal, compra isso aqui, o que você acha de levar isso aqui? Aí ele faz, não sei o que, tudo mais, enfim. Então, assim, quando eu encontrei ele de novo, a gente se falou pelo WhatsApp, mas o encontro com ele naquele lugar foi muito emocionante, que é a prova que a gente sobreviveu, né? A gente atravessou esse terror, né? Que podia ter sido muito menos doloroso se não fosse a escolha inacreditável que o Brasil fez em 2018, né? Enfim, da qual a gente se livrou, felizmente, esse ladrão de joias aí que presidiu o Brasil, né, para falar de um assunto bem atual.
Foi uma comemoração dupla desse exorcismo.
Total, total. E foi assim, então, adeus, capitão, no estouro do pipoco, lá no quengo do caboclo, a 7 palmos desse chão. Isso era para ele.
Não, eu cumpri minha promessa. Eu nunca tinha pisado na Sapucaí esse ano. Eu fui para o ensaio técnico, mas eu falei, se nunca.
Meu Deus.
Quer dizer, eu tinha uma vez ido no ensaio técnico, mas eu trabalhava na Roquete Pinto. E assim, fui para cobrir. Foi outra pegada, né? Mas para desfilar, eu nunca tinha pisado. Eu fui no ensaio técnico, a Gabi me levou no arranco de engenho de dentro, né, Gabi?
Ah, do Gonzaga. Sim. Ah, bacana.
Isso. Não, foi surreal. Eu fiquei imaginando a emoção de você numa escola grande, assim. Porque ali, a primeira escola do dia, uma escola pequena, eu já me acabei de chorar.
Vou te falar, agora tem muito stress. Gostei. A grande tem muito estresse, né? Porque ela disputa o título, né? Então, assim, assim, eu, na verdade, também é uma coisa que as pessoas não imaginam, eu nunca desfilei.
Olha só, viu? Nath, você não tá falando.
Não sou só eu.
Tô lá. Esse ano foi meu 35º carnaval, né? Tô lá desde 88. E nunca desfilei, porque, na verdade, eu desenvolvi o vício, né? De querer ver, entendeu? Então, assim, eu não cogito desfilar, assim, já me imagina, já me chamaram, todas as escolas já me chamaram, já me ofereceram camisa de diretoria, lugar em Carlegórico, sei lá, já tá, vários carnavalescos amigos e tudo mais, mas assim, eu nunca quis, nunca tive interesse, porque eu quero ver, né, acompanhar o processo da construção daquilo. E é uma coisa, assim, é emocionante porque é dramático, não é emocionante porque é alegre, né, é muito dramático, né, assim, com pitadas de tragédia, como que aconteceu esse ano com a Portela, né.
E aí, Dano, eu já tenho a experiência de desfilar muito, assim, né? Minha família toda envolvida com carnaval. A galera do podcast já tá careca de saber, né? Tipo, os pais conhecendo o barracão. Então, tipo assim, é uma coisa que vem desde, tipo, antes de mim, né? Então, a gente sempre tava muito nos bastidores, né? E aí, depois, assim, continuava nos bastidores. Minha mãe fazia peruca, meu pai fazia depois fantasia para destaque e tudo. Então, eu comecei com essa coisa, assim, mais nos bastidores mesmo, né? Mas eu acho que desde a primeira vez que eu desfilei, que a primeira vez que eu desfilei foi com Baianinha. Eu desfilei com Baianinha no Aprendiz do Salgueiro, né? Que acabou virando a minha profissão no carnaval, né? Ser baiana, né? Então, eu acho que...
Pô, assim, que maravilha!
Eu sou apaixonada. A Nath... Eu sou, assim, sou a louca da baiana, entendeu? Enfim, aí...
Quantas anos, primeira... amiga? 21?
Não, a meta eram 21, mas eu só consegui 17.
Frustração.
Frustração. Mas eu ultrapassei a meta do ano passado. No ano passado, no, de carnaval de abril, eu desfilei em 14. Então, desfilei em 17, estou acima da minha meta, né? E aí, eu já assisti na arquibancada. Eu até lembro que o primeiro ano que eu assisti foi o ano que a Mangueira dividiu com a Beija-Flor, que foi em 98, 98. Né? Eu lembro, assim, a minha mãe era amiga da irmã do Elmo, a Dina. Sim. Eu sempre, não me lembro se era Dina ou Diva, porque minha mãe tinha duas amigas, né? E aí ela conseguiu ingresso pra gente assistir lá no antigo setor 6, né? Que depois virou 12 e tudo, né? É. Eu gostei de assistir, mas, cara, desde a primeira vez que eu comecei a desfilar, não, assim, não consigo me ver não desfilando, entendeu? Tanto que, tipo, todo ano fica assim, ah, vamos comprar arquibancada, vamos comprar. Aí eu sempre arranjo mais pra falar, ah, não vai dar, porque eu vou desfilar, eu vou desfilar, eu vou desfilar, e aí eu não consigo, sabe? Então,
é, a Flávia, eu... né? Desculpa, vale. Interrompi, Gabi, perdão.
Não, pode falar.
É, a Flávia, ela desfila, esse ano ela desfilou em 4 escolas, ela desfilou na Ponte, porque o enredo era Mãe Meninazinha de Oxum, e desfilou na Grande Rio, por conta da ligação do Zeca com Irajá, é a Flávia de Irajá. Na Mangueira, porque a mãe dela, ela foi convidada porque a mãe dela era baiana e era mangueirense. Né? Então, assim como o enredo era Bahia, eles convidaram a Flávia de Irajá no carro. E desfilou, como todo ano, na Beija-Flor, que é a escola dela, a nossa escola. E assim, hoje, por acaso, eu fiz essa pesquisa. Ela já foi campeã 7 vezes.
Nossa,
azul. Quer dizer, só na Beija-Flor. Ela também foi campeã na Grande Rio no ano do Exu. E da Viradouro no ano das Ganhadeiras.
Olha, gente, mano,
não, e ela desfila, não adianta. Eu vou lá de apoio de destaque, cheio de trabalho, mas vou lá com ela, levar as coisas, enfim, ajudar lá na concentração e tudo mais.
Ah, isso é muito bom. Eu gosto bastante. Assim, meu primeiro ano como baiana foi 2010, né? Quando a Tijuca ganhou o Segredo. Então, eu também acho que eu fui pé quente. Eu ganhei na Tijuca e ganhei na Alegria da Zona Sul. Aí eu falei, eu acho que o meu lugar é aqui mesmo, né?
Cara, tem um trio de baianas na Beija-Flor. A gente sempre fala com elas, assim, eu adoro, que é o seguinte, são avó, mãe e filha. Avó, filha e neta, no caso, né? Avó, sim, filha e neta. Elas desfilam juntinhas, assim, elas desfilam a fila, assim, uma na frente da outra, assim. Cara, é uma coisa tão, tão assim, incrível, tão emocionante, né? De ver ali as três gerações juntas de baiana na Beija-Flor. É uma coisa que eu acho, assim, explica a magia desse negócio todo.
E aí, Dono, você ali, no iniciozinho, com aquele carro pegando fogo da Beija-Flor, deu um ciricutico no coração?
Cara, na hora, assim, eu até, eu desenvolvo, porque, na verdade, assim, eu sou Beija-Flor na carteira de identidade, assim, sabe? Torcedor de quê? Da Beija-Flor. Tá lá no perfil do meu Twitter e tudo. Mas, assim, eu sei o trabalho que dá fazer escola de samba e eu tenho amigo em todas as escolas. Então, assim, eu torço por todo mundo, sabe? Eu fiquei arrasado com o que aconteceu com a Portela, por exemplo. Eu fiquei arrasado. Porque eu sei o trabalho que dá. Ainda mais, assim, uma escola sem dinheiro como a Portela, com uma estrutura super precária, sabe? E eles fizeram um esforço enorme para botar um carnaval na rua num ano tão importante que era o centenário. Aí acontece aquilo, entendeu? Assim, eu fico... Assim, eu choro super pouco, assim. Eu não sou uma pessoa de chorar, de me emocionar. Mas eu choro nessas horas, assim. Eu fico... Porque eu vejo aquele esforço se desmanchando, entendeu? Assim, sabe? Dando errado. Então, assim, o carro da Beija-Flor, que não. Enfim, vários problemas, né? A Beija-Flor teve vários problemas de montagem esse ano, né? Na concentração e tudo. Então, assim, eu sei o esforço que significa. Tem aquela coisa assim, assim, que para todo mundo, né? Então, o torcedor tá lá esperando um ano para ver a escola dele desfilar. Pô, para ele significa muito. Mas e quem trabalha? Pô. Caraca, entendeu? Você fez um ambiente totalmente precarizado. A grande agenda do carnaval é a precarização. O carnaval é um ambiente, o carnaval das escolas de samba é um ambiente totalmente precarizado em termos de trabalho. Se bate fiscalização na cidade do samba, não tem desfile. Assim, não tem desfile. Tá todo mundo interditado, todas as escolas, não tem exceção. Tem coisas culturalmente assim, naturalizadas, como dormir no barracão, dormir no trabalho. Entendeu? Sabe assim? Que é um item óbvio do trabalho análogo à escravidão, é você não ter o direito, não ter a condição de voltar para sua casa depois de trabalhar, depois da jornada de trabalho. Isso é absolutamente naturalizado no carnaval. Mas se você olha pelo outro lado, quer dizer, a aposta que as pessoas fazem em nome dessa dedicação, cara, quando dá errado, nossa, tanto que assim, eu mais torço para dar certo do que torço para uma outra ganhar, entendeu? Eu só quero que dê certo, que tudo vá, entendeu?
É aquilo que a gente estava fazendo a analogia dos clubes de futebol, né? A gente não torce contra, a gente acaba torcendo Olha, eu sou vila, né? Tô até. Eu tava falando que nunca pisei, mas eu tô na escolinha de percussão da vila. A minha meta é daqui a uns 2, 3 anos, quem sabe, tá ali. Mas eu fiquei, acordei pra ver o da Portela, né? Antes também.
Sim.
E foi me dando uma agonia que eu comecei o desfile da vila meio baixo astral, sabe? Aí depois eu animei, porque tava lindo, mas eu sou suspeita, mas tava maravilhoso, gente.
Não, a vila...
Mas eu
a
comecei
vila...
ele meio baixo astral depois da Portela, confesso.
Eu vou te falar, a vila tem uma das poucas pessoas no carnaval de quem eu não gosto, que é o Paulo Barros. A gente não se dá, a gente não se fala, a gente brigou uns anos atrás, nunca mais falou. Eu não gosto do estilo de carnaval que ele faz, não gosto de nada disso. Tudo isso para dizer que esse ano foi o meu desfile preferido. Sim. Sabe assim, o desfile do coração, sabe, o desfile que eu mais gostei de ver, de acompanhar, foi o da Vila Isabel. Porque a Vila Isabel domou o Paulo Barros. Tirando o negócio da porta-bandeira, só falta isso.
Sim.
Que é uma falta de...
Vou ser sincera contigo, eu sempre fico no carnaval do Paulo Barros, eu acho que tem umas coisas que vem sempre que eu falo, ai, gente, de novo, o carro com as pessoas escorregando, com o carro meio DNA, e quando eu olhei, não tinha nenhum carro DNA, eu falei, nossa, tem alguma coisa de diferente aí, não tem um carro meio DNA.
Cara, vou contar uma coisa pra vocês, no desfile das campeãs, eu comecei com o presidente da Vila Isabel, com o Luiz Guimarães, que é filho do Capitão Guimarães, né? E ele me disse uma coisa assim, muito sensata, que ele disse assim, o Paulo Barros só vai bem quando mandam nele. Quando deixam ele fazer sozinho, dá errado. E é tudo verdade. Assim, o segredo, ele não queria, ele tentou o máximo possível não levar aquela comissão de frente, e acabou levando porque não tinha outra alternativa, e deu no que deu. O Luiz Gonzaga era um enredo que ele não queria, o Ayrton Senna era um enredo que ele não queria, tudo bem que não merecia ganhar, mas ganhou. A Portela, de 17, ele não deu um pio, porque a Portela é de um tamanho que nem ele se arrisca a enfrentar, e esse ano foi um enredo imposto a ele também, entendeu? Então, assim, aí ele funcionou, ele fez o carro mais bonito do carnaval, que é o carro do São Jorge, que era um carro, inclusive, super barato, aquilo era acetato, era super barato. Uma ideia, e eu soube até da produção do carro, tinha na construção do carro, a última etapa seria revestir o carro de espelhos. E aí, quando tava daquele jeito que todo mundo viu na avenida, que faltava o espelho, chamaram ele para checar alguma coisa, e aí ligaram o carro e fizeram o movimento. Ele falou, não mexe mais, vai ficar assim. Porque assim é que é o certo. É assim que vai ficar bom, e aí foi o que a gente viu. Então, assim, foi o desfile que eu mais gostei, apesar do samba não estar à altura da coleção de sambas em enredo antológicos da Vila Isabel, era um samba abaixo do padrão da Vila Isabel. Se a gente for listar aqui os 20 sambas mais bonitos da Vila Isabel, esse samba não tem a menor chance de entrar. O enredo era um enredo muito aleatório, né? Tanto que perdeu ponto, né? Assim, e ele podia deixar o casal de mensagem porta-bandeira em paz, né? Por que a Cris Caldas, uma porta-bandeira tão importante, já veterana, experiente, muito competente, muito talentosa, tem que passar pelo constrangimento de trocar de roupa na vida? Pra que aquilo, sabe? A gente que paga o ingresso, que é uma... tá embutido nessa coisa... Só para eu parar de elogiar o Paulo Barros, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, tá embutido nesse negócio dele mexer com o casal de mensagem de porta-bandeira, que é um dos fundamentos dessa linguagem toda, na verdade, um preconceito contra a linguagem carnavalesca, sabe? É aquela ideia de que, ah, não, a escola de samba é muito chato, é tudo igual. Pô, vai ao teatro, irmão, tem lá um monte de coisa para ver, não precisa ir na Sapucaí, não. Você vai na Sapucaí porque você quer, entendeu? Vai ao teatro, não precisa ao cinema, cheio de série para ver aí na televisão, então na Netflix, fica em casa, entendeu? A linguagem de lá é essa linguagem, sabe? É carro alegórico.
Fundamentos, exatamente.
É ala, tem ala, é samba, é mensagem porta-bandeira. Então, assim, vamos respeitar isso, né? Assim, eu sou totalmente contra profanar o casal de mensagem porta-bandeira, e o Paulo Barros insiste nisso. Dizem até que a ideia de botar o casal em cima do carro, que o Paulo Menezes fez no Império Serrano, da outra vez que o Império Serrano foi rebaixado, que era a Verônica, eu não lembro o mestre de sala agora, era a Verônica Lima, que foi da Grande Rio há muito tempo. Uma porta-bandeira também, experiente, aclamada, vencedora do Soldado de Ouro várias vezes, e aí ela tinha que subir num carro alegórico, sabe? E dizem que isso foi uma ideia do Paulo Barros, uma sugestão do Paulo Barros para o Paulo Menezes. Ou seja, ele tem uma obsessão com o mestrado de porta-bandeira.
Não, esse olha, negócio de carro, falar... desculpa, Gabi, teve fala aquela vez país. Que ele botou a bateria da viradouro, não foi ele que botou também para subir no carro?
É...
Não, é uma coisa que acontece em BH, né? Mas em BH a bateria já vem em cima do carro, então ela não precisa subir ali.
Aí é outra, já... entendeu? Assim, cada um seu preceito, não tem problema, entendeu? Assim, mas determinados ícones da festa não pode tocar, entendeu? Assim, é uma coisa que tem que ficar ali intocada, preservada, porque são eles os garantidores da magia do negócio, entendeu? Então, assim, sim. Sabe? Então você vai inventar de daqui a pouco ter, sei lá. Trompete na bateria. Não, trompete é outro lugar, não é, sabe? É, saxofone.
Barras na rua.
Entendeu? Sabe? Então, assim, se a Imperatriz foi no limite, por exemplo, no desfile oficial, especialmente, que a sanfona estava muito alta. Então, assim, ela foi no limite do forró com o samba-enredo. Já é uma coisa assim que, sabe, mas tudo bem, foi bonito, deu certo, bacana e tal, mas assim. Ai, não faz de novo, não.
E aí, Daniel, eu acho que uma coisa também, né? Esse ano, eu sou baiana da Vila, né? Eu entrei ano passado no ano do Martim e fiquei esse ano, continuei lá, tudo. E assim, a fantasia das baianas, esse ano o Paulo Barros acertou, assim, que eu já desfrei.
É verdade, verdade.
Olha, já sofri muito. E essa
a nossa briga.
Tranquilo.
Você me lembrou, Gabi, a nossa briga, quando a gente rompeu de vez, foi por causa de um vídeo que eu e o Leonardo Bruno, meu parceiro querido, que é geral de Estandarte de Ouro, roteirista, que está, aliás, nos cinemas com o roteiro de Andança, o documentário da Herói de Carvalho, todo mundo tem que ver, que é maravilhoso. A gente gravava um vídeo, né? A gente era do Globo, do Extra. A gente gravava um vídeo fazendo um balanço do carnaval. E foi aquele ano, na Portela, que ele fez aquela baiana que parecia o Túnel do Tempo, sabe? Aquela baiana preta e branca.
Sim.
Sabe? É um crime aquilo, entendeu? Assim, aí a gente esculachou ele, aí ele brigou com a gente de vez. Mas tá bom assim, não é uma reclamação. Deixa assim que tá bom. Não.
E aí, assim, esse ano ele realmente acertou, sabe? Tava
acertou,
muito
verdade.
Bonita, muito bonita a roupa da Vila. É assim, algumas pessoas tiveram algum problema naquela parte de cima, assim, mas eu enchi o saco do pessoal do ateliê, porque eu já desfilo muitos anos, não, ajeita aqui. E foi, sabe? Então, tava tranquila para desfilar, para rodar, entendeu? O grande problema esse ano para mim foi aquela água na pista, né? Que no dia da Vila eu não senti muito, porque eu fiquei numa pose, uma amiga minha que ficou na ponta escorregou um pouco, né? Mas foi para nos outros dias, na sexta eu quase caí na Vigário Geral. Eu tava na última fila, eu saí totalmente, fui invadindo a aula de trás, eu falei, não tem como eu andar com aquela água assim. Foi um absurdo aquilo, sabe?
O sambódromo, ele precisa de uma reforma estrutural, na verdade. Uma reforma. A última obra que teve lá, que foi a construção, obra de verdade, porque fazia umas maquiagens, né? Passa ali uma mão de tinta, né? Passa um pano ali na grade, mas obra mesmo. A última foi para a construção do lado par.
Do lado par, isso.
Que acabou com o saudoso curral, que eu adorava ser gado no carnaval, que eu ficava ali no. Vocês não têm idade para ter visto isso, que era um curral assim na. Tinha o prédio da Brahma e aí tinha um corredor. E a gente via dali o desfile. Era maravilhoso, enfim. Eu tenho saudade de ser gado em algum momento. Então, assim,
o sambódromo precisa... Esse gado era bom de ser.
Exatamente. O sambódromo precisa de uma obra estrutural. Só que aí acontece o seguinte. Como é que o sambódromo é um equipamento da prefeitura, né? Que ele entrega para a Liesa. No, mais ou menos ali quando passa o Réveillon, né, logo depois do Réveillon, e recebe de volta essa época, assim, deve estar recebendo, se é que já não recebeu, de volta agora no pós-carnaval. E aí ele cai num limbo, entendeu? Assim, o carnaval deixa de ser um assunto, tirando para tarados como nós, né, que são olhados como seres estranhos, doentes pelas outras pessoas, e aí o assunto desaparece, o sambódromo vira um cemitério, né? Ele tem menos movimento que o São João Batista, né? Ao longo do ano. E aí, todo mundo vai olhar o sambódromo de novo lá depois do Réveillon, ou ali no fim do ano. Esse ano vai ser no fim do ano, porque o carnaval em 2024 é no início de fevereiro, né? Então ele vai ser. Em dezembro a gente vai voltar a prestar atenção no sambódromo. Aí o bombeiro vai dizer que não tem alvará. Aí vão dizer que o desfile está ameaçado, que não está.
Aquela novela que a gente já conhece.
Você vai escorregar na água tudo de novo.
Não, foi brabo mesmo. Assim, eu acho que realmente, assim, de uma das. Esse ano foi muito assim. Eu fico muito assim. Eu sou baiana, mas eu sou uma baiana jovem, né? Eu fico muito preocupada com as senhoras, né? Que são as mais velhas da ala, sabe? Tipo, eu
Isso.
teve uma. Na vigária eu vim na última fila, né? Então, e depois no dia seguinte eu desfilei na em cima da hora. Na em cima da hora eu desfilei na primeira. Cara, eu fui andando o desfile todo olhando pro chão, entendeu? E aí sempre falam pra todo mundo: não, não roda não, fica quieta aí, entendeu? Pô, você vai mandar uma baiana não rodar? Eu fico bolada com isso, sabe? Aí eu fico
Sim, total.
revoltadíssima. Pô, a gente roda e a gente não vai rodar por causa de um problema desse, né? Então, realmente é uma coisa que tem que ser vista, sabe? Não dá pra ficar nesse limbo o ano inteiro e só no final do ano começar a pensar de novo, né?
Sim, claro. É, pois é, esse é o problema em relação a tudo, assim, aliás, é muito mais, aliás, é muito mais, a maior parte dos defeitos dela existe porque ninguém presta atenção nela no tal intervalo que eu falei, o aborrecido intervalo entre dois carnavais, entendeu? Então, assim, ninguém presta atenção, aí os caras fazem o que eles querem, entendeu? Pro bem e pro mal. Não tô nem discutindo, nesse momento, as decisões deles. Mas, assim, por exemplo, o Berlinguer tentou cancelar a lavagem da Sapucaí. Não me perguntem por quê, porque eu não consigo entender por que ele quis fazer isso, mas o fato é que ele quis. Só que era aquele momento que está todo mundo prestando atenção no carnaval, entendeu? Aí o Anselmo Góes deu uma nota, o Eduardo Paes, a partir da nota do Anselmo Góes, cobrou da Liesa e a lavagem aconteceu, entendeu? Então, assim, agora, se você dá aquela nota em julho, não faz a menor diferença, nem consegue dar, o Anselmo nem se interessa por um de carnaval em julho. Então, assim, por exemplo, agora a gente vai ter eleição em várias escolas importantes. Pérez Serrano tem eleição, Mocidade Independente tem eleição, Viradouro tem eleição, o Marcelinho Calil deixará a presidência da Viradouro, porque ele não pode se reeleger novamente. Uma coisa que surpreende até a mim, na verdade, né? Porque geralmente escola de patrono, né? De banqueiro do jogo do bicho, é uma coisa que dá beija-flor, né? Por exemplo, fica para sempre lá, né? Mas não, ele não, não, não vai sair, vai deixar a presidência. E será eleito uma outra pessoa, enfim. Isso não vai ser notícia em rigorosamente lugar nenhum. Entendeu assim? Porque ninguém está interessado. Aí quando chega no carnaval, o desconhecimento é muito grande também, até da própria imprensa. Assim, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas assim, as pessoas me olham com ar ou de surpresa ou de incredulidade. Quando eu digo assim, não, nem o Marcelinho Calil, nem o Gabriel Davi são bicheiros. Não, não são. Os pais são, eles não. Meu pai era comerciante, eu sou jornalista. Entendeu? Assim, é tipo isso, né? Só que a imprensa tem uma. Ela não pensa fora da caixa. Entendeu? Então, assim, então o filho do bicheiro é. Não é, o Gabriel é. O Gabriel é empresário, é empreendedor, né? É namorado de celebridade, enfim, um monte de coisa, menos bicheiro. Segundo ele, não sabe nem jogar no bicho. Eu acredito. Não tem nenhum motivo para duvidar.
Não, acho que entra naquela coisa também, né, de escola de samba, galera de fora tem muito essa ideia, é escola de samba e bicheiro. Eu, às vezes, acontece quando eu falo, não, mas tem escola que não tem bicheiro. Não, não, se é escola de samba, é bicheiro. Como é que pode uma escola de samba não ter bicheiro?
Porque ninguém presta atenção. Porque era para cobrir escola de samba que nem cobre clube de futebol. Não tem notícia do Flamengo todo dia no jornal? Devia ter notícia da escola de samba todo dia no jornal também. Eu defendi isso a minha vida inteira, mas fracassei.
É,
Por
antes
quê?
das.
Por quê? Porque, desculpa, Nath, porque escola de samba é uma arte dos negros e a mídia ela é voltada para a elite, né? Então, assim, então a elite é branca, né? Por conta da nossa desigualdade. E aí, assim, não quer saber. Então, assim, então não tem notícia, simplesmente, de escola de samba ao longo do ano. E quando chega lá no fim do ano, quando chega na hora da. Cara, sem sacanagem. A partir de fevereiro, a partir de janeiro, assim, eu devia parar aqui na esquina da minha rua, botar uma banquinha e dizer assim: dúvidas sobre carnaval, pergunte aqui. É inacreditável a quantidade de gente me perguntando as coisas mais disparatadas, assim, sobre carnaval, sabe? Perguntando, por exemplo.
A gente dá consultoria grátis, eu também dou, Aida. A
Porra,
gente
direto,
vem perguntar umas coisas assim, gente, o que que vocês estão perguntando? Gente,
cara.
vocês vieram de outro planeta.
Eu lembro de um dia que eu tive que discutir com uma colega, até com uma colega jornalista, porque ela tinha certeza que o Paulinho da Viola era filho do Paulo da Portela. Você tinha certeza. Ela tinha a mais bíblica das certezas. E aí, como é que faz?
Eu já entrei numa discussão no trabalho que vieram me com essa, que tinha certeza que a Sebastiana era igual a Eliezer. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Sebastiana cuida de meia dúzia de bloco. Não, não, a Sebastiana é a Eliezer do carnaval de rua. Eu falei, gente, sério que vocês vão discutir isso comigo?
Não, não dá assim, cara. É muito. Porque as pessoas não. Porque aí eu falo pra muita gente assim: a escola de samba é um negócio secreto. Aquilo que passa na Sapucaí é um pedacinho pequenininho da história da escola de samba, cara, todo mundo olha. Aí tem uma vida inteira que ninguém sabe, que é totalmente secreto. Entendeu? Aí você conta assim, eu tenho amigos que, sei lá, ah, vou desfilar e tudo, pô, mas eu vou começar, eu vou estar no bloco, vou começar a beber desde de manhã. Eu falei, ó, melhor não, hein? Porque o negócio de desfilar, chegar bêbado para desfilar, vai acabar sendo expulso. Eu aviso, o pessoal não acredita. Ah, mas como assim? É carnaval. Eu falei, mais ou menos. É carnaval, mas é outra coisa. As pessoas não acreditam, cara. E eu já fui expulsa por chegar bêbado para desfilar.
Tem gente que comprar... acha que dá para emendar uma coisa com a outra, né?
É, tá louco, né?
O meu carnaval, assim, até falei de beber 8 horas da manhã no Boitolo, mas eu acho que é a época do ano que eu menos bebo, porque eu tenho pavor de ter ressaca no carnaval e não poder estar bem no dia seguinte para brincar. Eu tenho pavor de ressaca no carnaval, mas o meu problema com escola de samba é assim, como eu tô muito na rua, eu já chego e tô no bloco. Aí às vezes eu falo pra Gabi, ai Gabi, mas eu vou perder um mó tempão lá antes do desfile, parada, sem estar no desfile. Mas aí eu consigo separar, eu falo, não, eu gostei do ensaio técnico, eu gostei de um ensaio técnico que eu achei mais tranquilo.
É, pois é.
Não, antes da gente, a gente tava falando desse limbo, né, entre os carnavais, antes a gente tava comentando pra Gabi antes de entrar, eu tenho pavor de carro gigante. Ai, dona, assim, confesso que tem um carnavalesco que eu falo, gente, esse homem ainda não aprendeu a fazer curva, essa curva nessa Sapucaí, que ele sempre arruma problema para fazer essa curva. E é uma coisa que a gente discute todo ano, que o carro tem que ser menor, que o carro tem que diminuir, aí se esquece isso durante o ano, aí no ano seguinte volta a mesma discussão, que o carro tem que ser menor.
Então, eu estava a 15 metros do carro da Portela que bateu na Frisa. Bateu a 15 metros de mim, 15, 20 metros. Eu não vou esquecer nunca mais aquele prédio, é um prédio. É um prédio sobre rodas, cheio de gente em cima, vindo na tua direção. É isso que é, né? E como a Sapucaí tem um declive, olhando de frente para a Apoteose, da direita para a esquerda, tem um declive. Ele ganha velocidade quando ele vem nessa direção. Quando isso aconteceu, eu fiquei pensando, a gente até, assim, ele bateu, eu tipo saí correndo, atravessei a pista para o outro lado, assim, porque sei lá se ele ia continuar, sei lá o que ia acontecer. Então, assim,
naquele acidente de cara, né?
De 2017,
isso aí. Pela televisão, quando passou, eu falei, ai, meu Deus, de novo.
É, que vitimou a Lisa Carioca, né? Matou a Lisa Carioca e deixou a Lúcia Mello, fotógrafa, a Lisa Carioca, radialista, mulher do meu querido amigo Paulinho Carioca, e deixou a Lúcia Mello, fotógrafa, com sequelas. Ela anda de cadeira de rodas até hoje. E não aconteceu nada com ninguém, né? Ficou impune. Esse problema do tamanho dos carros, ele está ligado a uma maluquice do carnaval que inventou que tamanho é o mais importante. Né? Então, assim, se você conversa com diretores de escola de samba, gente que trabalha em barracão, você pergunta, como é que está o barracão? Pô, esse ano está demais, a escola está gigante. Entendeu? Eles não dizem que está bonita, que está pronta, que está rica...
É sempre o mesmo adjetivo. Ai, tá gigante. Eu vou ter o maior carro do carnaval, gente, pelo amor de Deus.
Pois é, aí assim, só que isso, eu tava conversando, vou até contar com quem foi, com o Marcelinho Calil, já citado nessa conversa aqui, presidente da Viradouro, no Desfile das Campeãs. Falei para ele, o carnaval tá, assim, obrigado, na minha opinião, a limitar o tamanho dos carros. E por tamanho, altura e largura. A Sapucaí não tem como ter uma área de escape. Não faz sentido. Como é que você vai ter uma área de escape? Até porque se você tiver, vamos supor, se você no meio da avenida tivesse um lugar para o carro se refugiar, né? Mas se o acidente acontece onde aconteceu na Portela, o refúgio no meio da avenida não vai adiantar nada. Então não tem. A natureza do negócio impede que tenha uma área de escape. Aí... você começa a dobrar a aposta no tamanho. vai aumentando. A Viradouro, que era da onde era o meu interlocutor nessa conversa, tem estrutura para fazer um carro totalmente seguro do tamanho daquele prédio que tem atrás da Sapucaí. Sabe aquele prédio lá enorme que tem atrás da Sapucaí? A Viradouro faz um carro daquele tamanho se precisar e tá tudo, ele vai passar, tá tudo certo. Só que para concorrer com ele, com a Viradouro, para concorrer com ela, com a Viradouro, tem pelo menos 9 escolas que não têm a mesma estrutura, não têm o mesmo dinheiro. Aí ela começa a negociar e ela não negocia no tamanho do carro, ela negocia na estrutura do carro. É o chassi que é do ano anterior, é o funcionário que não é tão bom e que está com o salário atrasado, é a escola que começou atrasada e está fazendo com pressa e aí não termina as coisas direito. Tudo isso vai se acumulando até dar no carro da Portela. Entendeu? Assim, então, tem que limitar pelo mais pobre e não pelo mais rico. Hoje, está na mão do mais rico. Tem um presidente de uma escola rica que viu, quando viu o ensaio da sua comissão de frente, perguntou para o coreógrafo assim: mas só isso? Não tem mais umas mágicas para fazer aí, não? Mais umas coisas para... Entendeu? Assim, é uma sanha irracional, como toda sanha, pelo tamanho, pela riqueza, entendeu? Quando está faltando a aposta artística na simplicidade, entendeu? Assim, está faltando essa aposta artística. Hoje está todo mundo preso numa caixa. No caso das comissões de frente, é literal. Nas 12 comissões de frente, tinha hora que um dançarino entrava por uma porta e saía por um teto. As 12. Não tinha nenhuma que não tinha isso. Isso é uma prova que o modelo está errado. Por exemplo, os enredos. Você tinha enredo sobre Lampião e Maria Bonita, sobre a Bahia, sobre as festas, sobre o 2 de julho e a luta dos excluídos, sobre Arlindo Cruz, sobre Zeca Pagodinho. Olha a diversidade dos enredos, né? A paleta de enredos. É uma coisa que tem, pô, 1000 possibilidades. E nesses enredos, todas as comissões de frente estavam lá fazendo uma coisa, daqui a pouco entrava por um buraco e saía pelo outro. Entrava por um buraco e saía pelo outro. Todo mundo! É sinal de que... E esses artistas que fazem as comissões de frente já fizeram coisas absolutamente emocionantes no carnaval.
Sem precisar ter aquela coisa de palco, né? Eu acho que ficou uma coisa muito palco-teatro.
Muito grande, entendeu? Assim, aí vem assim, o povo do Salgueiro, por exemplo, me dizer antes do carnaval, não, Salgueiro vai ter o maior abre-alas da avenida. São 3 carros que vão dar 95 metros.
Eu passei, vindo do Bangala Fumenga, de Uber, ali era umas 4 horas da tarde. Tava aqueles carros montados ali em frente ao correio. Eu olhei aquilo, eu tava com meu irmão no Uber, eu falei, gente, é um carro só ou são todos os carros do... Eu falei, pela ordem deve ser Salgueiro, né? E pelas cores, mas vendo sem estar montado, assim, sem as pessoas em cima, aquele carro seco, era um negócio muito esquisito.
Pois é. Então, assim, aí tinha lá um carro da Beija-Flor, que era, olha, o Grito dos Excluídos, né? Que era um carro que tinha, né, umas esculturas como se as pessoas estivessem gritando mesmo, literalmente, né? Que era tão grande que não deu tempo de acabar. Claramente não deu tempo de acabar. Entendeu? Assim, o presidente da Beija-Flor, o Almir Reis, passou as últimas 3 semanas antes do carnaval dormindo no barracão. Eu fui buscar a camiseta da Flávia para o ensaio técnico da Beija-Flor, que foi no último dia, né? Porque ela era vice-campeã de 2022. Então ela ensaiou no último dia, no domingo anterior ao carnaval. Eu fui no sábado, na cidade do São, pegar a camisa dela no ensaio técnico. O Almir me recebeu de short e chinelo. Eu até brinquei com ele, falei, nunca tinha visto seus joelhos, Almir, porque eu sempre vi ele de calça, nunca tinha visto os joelhos do Almir. E ele falou, estou dormindo aqui há 3 semanas. É claro que isso mostra também a dedicação dele ao carnaval. Pô, bacana demais ver um presidente de escola de samba com essa dedicação à escola. Tem muito presidente que é uma coisa encastelada, né? Parece que é um rei, assim, uma coisa distante, né? Que só aparece para posar ali de dono do negócio todo na avenida. E o Almir lá, ralando, entendeu? Assim, muito bacana isso. Mas, ao mesmo tempo, mostra que o modelo está errado, né? Se precisa fazer isso, é porque tem alguma coisa errada, entendeu? Assim, vamos identificar onde é que está o erro aqui, que eu não posso na minha casa durante 3 semanas. Porque o Almir até não é o caso de trabalho análogo à escravidão, porque ele é o patrão, né? Então, assim, ele ficou lá porque ele quis. E mostrou dedicação ao ficar. Mas está errado! Então, assim, a Liesa está muito... para mim, eu tô falando isso com todas as minhas... todos os meus palanques e com todos os dirigentes do carnaval, dizendo assim, tem que discutir todo esse modelo. Um outro aspecto, e se eu tivesse saído... Olha só, se eu tivesse saindo do foco, você manda eu calar a boca e me pergunta, por favor, viu? Por favor. Manda eu calar a boca sem rodeios. Não fala nem por favor, manda calar a boca só, que não tem problema nenhum. Esse modelo, totalmente errado, expulsou a Rosa Magalhães e o Renato Lage do carnaval. Foi o modelo que expulsou. A Rosa Magalhães tem 76 anos, é sedentária e fumante. Apesar dos meus apelos. E de todas as pessoas de bom senso. Ela não tem mais condição física. A condição intelectual dela está perfeita. Ela é mais inteligente que nós três aqui e o público todo do podcast juntos. Então, assim, e ela não, ficou sem espaço. Ela já teve que... Ela só conseguiu fazer o último carnaval porque ela assinava com um jovem, aliás, muito talentoso, o João Vitor Araújo. Eles dois construíram um desfile surpreendente do Tuiuti, que merecia estar mais bem colocado, inclusive. Ficou em 8º lugar, merecia estar no mínimo em 7º, na frente do Salgueiro, na minha opinião. Mas o Gira é generoso com Escola Grande. Está aí a Portela para provar. Esse ano. A minha vez já foi em vários anos, a Mangueira em outros, enfim, o Júlio é generoso com as bandeiras pesadas, como se diz. A Rosa, ela sozinha não consegue mais, entendeu? Assim, por quê? Porque não dá, porque é físico demais. Então, por conta desse modelo, o carnaval abriu mão da inteligência da Rosa Magalhães. Abriu mão da inteligência do Renato Lage também, porque... com todas as questões da Portela, certamente a idade dele, a condição física dele hoje também contribuiu para que ele não conseguisse terminar tudo a tempo, apesar de toda a estrutura da Portela. Não é possível que a gente não consiga ter uma festa em que um espetáculo em que pessoas como eles não têm lugar, entendeu? Assim, mas é por causa desse modelo.
Você falou de fugir da pauta, essa era a pauta da gente agora, era a pergunta sobre como você viu o carnaval deles dois.
Você já está por... Mas o que você falou, aí eu comecei a pensar numa coisa, assim, meu pai trabalhou muitos anos em barracão, né? Trabalhou no barracão da Portela, trabalhou com... Ai, meu Deus, que agora fugiu completamente a dupla de carnavalês que ele trabalhava, que era o... Eram dois carnavalescos na Portela, meu Deus, esqueci o nome deles. Enfim, eu vou lembrar o nome dos carnavalescos. Paulino e Braga, meu pai trabalhou muitos anos com os dois, muitos anos no barracão, e ele disse que eles eram loucos, assim, faziam carro, faziam coisa e não acabava nunca, tipo assim, meu pai disse, no dia do desfile ainda tava fazendo coisa, faz adereço de mão, faz adereço daquilo, e a gente, assim, pela história, né, eu sei pela história e sei pelo que meus pais, cara, a escola entrava e não acabava nunca a escola, teve uma quebra, aquilo ali era um negócio que não dava para continuar, sei lá, outros carros alegóricos, ala que não acabava, a escola que não acabava, teve que mudar aquilo, teve que evoluir, entendeu? Teve que mudar para o conceito que a gente tem. Acho que a gente chegou num momento que a gente vê a comissão de frente com essa questão toda, o carro alegórico, a gente está chegando num momento que a gente tem que repensar algumas coisas, sabe? Porque senão não vai ter como, né?
Pois é, tem muitas questões, assim, você, inclusive, redireciona o dinheiro se você... E, assim... tem uma outra coisa que eu preciso entender sobre a história dos carros alegóricos, que eu também penso nisso. O público da Sapucaí. A Nath acho que não está lá no nosso grupo, não, né, ô Gabi?
Não.
Então, lá no grupo, a gente, assim, a bolha tem raiva do público dos camarotes. Conceitualmente falando.
Não, mas eu não estou lá, mas eu também tenho uma implicânciazinha.
Mas então, eu vou tentar te convencer de que essa implicância está errada. O público dos camarotes sustenta o nosso espetáculo. Eles não olham, eles nem olham para o que está acontecendo na pista. Mas eles, com o dinheiro que eles pagam, para vocês terem uma ideia, teve um dia no nosso camarote, que foi a segunda-feira de carnaval, o segundo dia de desfile, que um ingresso para uma pessoa custava R$11.000 para um determinado acesso VIP, lá não sei exatamente o quê. R$11.000. Então, assim, esse dinheiro, ele ajuda a sustentar o que a gente vai ver. Além disso, eu entendo que tem vários gostares diferentes. Entendeu assim? Você pode ir, por exemplo, no Boitolo por uma série de razões totalmente diferentes entre si. Você também pode ir na Sapucaí por razões diferentes. Então, para não... Vamos pensar aqui, já que hoje é o Dia da Mulher, uma moça que não sabe nada de carnaval, não sabe nada de escola de samba, não sabe se é Sapucaí é daqui para lá ou de lá para cá, e ganha um convite para ir num desses camarotes gigantes, e conhece lá uma outra moça, e elas viram o amor da vida um do outro. Uma da outra. E elas se conheceram e ficaram juntas pela primeira vez no show do DJ Renan da Penha dentro do camarote. E elas terão para sempre essa Sapucaí como um lugar maravilhoso, sem que elas façam a menor ideia do que estava acontecendo na pista. E para mim, sinceramente, tudo bem com isso. Eu não tenho o menor problema com isso. Assim, tem problema sim, quando o camarote não respeita o que está passando na pista. O que é não respeitar?
Essa que é a minha questão. Quando o barulho interfere, quando entra aquelas pessoas perdidas ali, sem saber...
Invade a pista. E eu não culpo a estrutura dos camarotes pelas pessoas invadirem a pista. As pessoas invadem a pista... Porque este aqui, porque a Sapucaí fica no país de você, do país do você sabe com quem está falando. Então, assim, não é o camarote, é o Brasil, na verdade. Então, assim, se não for, se fosse tudo para ficar ajoelhado que nem igreja, em vez de camarote, ia ter gente invadindo a pista do mesmo jeito. Porque é o Brasil. Então, assim, sei lá, enfim, a Bruna
Marquezine. Influencer que quer tirar foto ali com os arcos de fundo.
Aí ela chega, alguém, ela conhece alguém que vai chegar no segurança e vai dar uma ordem pra ela saber. E ela vai. O Emir do Qatar botou a roupa no Messi pro Messi receber a Copa do Mundo. Entendeu? Assim, sabe? O cara do bife de ouro na Copa, lá o cozinheiro, picareta do bife de ouro, um 7-1, né? Porque eu perguntei para o nutricionista, o ouro entra e sai, né? Ele não... O que você consegue com o bife de ouro é fazer um cocô caríssimo, mais nada, porque...
Eu fiquei zoando que é aquela maquiagem que a gente compra para o carnaval, que é papel de ouro para você botar no rosto, é isso que eles botam lá.
Então, assim, aí, esse 171 desse cozinheiro, desse chefe aí lá do Catar, ele estava dentro do campo, né? Na festa da Argentina na final da Copa do Mundo. Ou seja, que nem a Bruna Marquezine, entendeu? Assim, não, ou seja, e até estou até citando um exemplo não brasileiro, mas assim, na sociedade que cultua o privilégio, isto vai acontecer. A gente tem que combater, criticar, bater. O Gabriel Davi passou o carnaval todo me pedindo para, se você vir alguém, avisa, não sei o que e tal, a gente tira, não pode e tal, lá, depois do ano passado que foi aquele vexame. Então, assim, esse desrespeito para mim é por causa disso. O desrespeito que é imperdoável, que é indesculpável, é quando vaza o som do camarote para a pista.
Sim, essa é a minha principal questão. Assim, a questão do dinheiro eu super concordo, porque eu acho que eu acho até assim, que se for a galera que, se eles respeitarem, que eles cobrem mais caro para subsidiar um ingresso para a galera ir assistir, para a galera que gosta de carnaval mesmo ir assistir, mas o som é o que me tira do sério.
E aí, voltando ao carro alegórico, eu dei essa volta toda com a minha falta de foco para chegar no carro alegórico. Eu estimo, é uma conta, é uma amostragem ou um palpite otimista. De cada três pessoas, de cada três espectadores da Sapucaí, só tem um interessado em escola de samba. Os outros dois estão lá para isso aí, para ouvir o funk, para encher a cara, para aproveitar o open bar, para, enfim, ser visto. E aí, esse um, que somos nós, né? Esse um é a gente, né?
Aquele que fica, fala mais baixo, por favor, que você está atrapalhando.
Isso, ou que fica ligado que o Julinho, mestre sala da viradora, esse ano, fez não sei o que lá, enfim, né? E todas essas coisas dos artistas, o Tinga, e o Tupete do Vander Pires, e etc. Se esse cara, se essa pessoa, que somos nós, se nós soubermos que o carro vai ser 2 metros menor, a gente vai do mesmo jeito. A gente vai ver do mesmo jeito, e a gente vai gostar do mesmo jeito, talvez até mais. Então, assim, tudo isso para dizer que é uma imensa bobagem esse negócio de tamanho de carro. É uma bobagem, é uma besteira. Entendeu? Não faz diferença para a televisão. Ah, mas a televisão. Se for 2 metros menor, qual é a diferença? entendeu?
Não vai sabe, nem assim, perceber da televisão.
O carro que fez mais sucesso no carnaval esse ano é um carro pequeno. O São Jorge é um carro pequeno. Não tem nada de grande, de enorme, sabe? Compara, ele comparado com o Abreal de Salgueiro é um tripé quase.
Ai, Dana, olha só, mais uma coisa que a gente não pode deixar de comentar nesse nosso bate-papo é essa dança das cadeiras que está assim frenética. Eu estou fazendo esquemas que eu já não consigo mais me encontrar, entendeu?
Você
está por dentro. Tem um momento que eu acho que eu já não sei mais quem está em escola tal, assim. Como é que você está vendo assim, essa dança frenética assim, das cadeiras?
Assim, eu acho que o carnaval está copiando um defeito do futebol, que é o resultadismo. Né? Então, assim, tem algumas trocas que não entram na minha cabeça, porque elas, inclusive, não respeitam determinadas identidades. Eu acredito muito no conceito de identidade. Né? Então, assim, é a coisa que eu mais investigo em escola de samba. Então, assim, a Mangueira tem que estar muito verde-rosa todo ano, a águia tem que ser gigante, enorme, a coisa mais incrível que passar na nossa vida tem que ser a águia. Pro portelense tá feliz, né?
Não, ele nem é portelense, ele é mangueirense, mas aquele ano que a águia entrou sem a asa, o Tadeu, meu irmão, todo ano fica, porque aquele ano que a águia entrou sem a asa, é um absurdo, gente, e ele não é nem não. Portelense.
A beija-flor tem que vir maravilhosa e soberana, ela tem que vir enorme, tem que vir chiquérrima, aí sim enorme, enorme sobre esses parâmetros, mas vir luxuosa, né, vir poderosa, porque é assim que o povo de Nilópolis entende o carnaval. Né? No ano do. Até fazer um parênteses, mais uma vez. No ano do 2019, o ano da tragédia, né? Do 11º lugar da Beija-Flor, aquele enredo das fábulas, a escola propôs uma nova linguagem, porque carnaval é chato, pipipi, papapó, já falamos. Eu sei de pelo menos 40 pessoas, foram mais, porque eu sei de uma pessoa que teve que debelar a crise desses 40. Pelo menos 40 componentes de alas comerciais, de alas de comunidade, vieram de Nilópolis, de trem, carregando a sua fantasia. Quando chegaram na concentração e viram os carros da Beija-Flor, devolveram a fantasia e foram embora para Nilópolis de novo e não desfilaram. Eu sei de pelo menos 40, porque a pessoa que teve que arrumar gente para botar no lugar teve que arrumar 40. Mas teve outros, de outras alas, de outros setores da escola, que foram embora. Isso aqui não é a minha escola. Isso aqui é outra coisa. Vai desfilar com o nome da Beija-Flor, ok, mas não é a minha escola. Vou embora, não quero saber. E eu respeito muito isso, entendeu? Assim, a identidade dessas instituições, né? E aí, eu acho que esse troca-troca, o principal defeito dele é que ele quebra um pouco essas identidades. Então, assim, tinha que ter condição. Tinha que ter a recompensa necessária para o Vander Pires não sair nunca da Mocidade. Como tem que ter a recompensa necessária para o Tinga nunca sair da Vila Isabel. A vez que ele saiu foi péssima.
A gente tava comendo, quando a gente estava montando a pauta, até a Nath falou, gente, o ano que o Tinga saiu da Vila foi horrível, não dava para conseguir. Ele estava na Tijuca. E eu, toda vez que ele cantava o samba, eu estava lá, eu tipo assim, gente, não é daqui, entendeu? Assim, ele é um cara fenomenal. Ele tipo assim... Principalmente aquele ano que teve aquele desastre, né? Foi 2017, né? Da Tijuca, 2017. Tudo. Cara, ele foi um monstro da avenida. Ele é uma pessoa assim, ele é um super profissional, mas ele não encaixa com a Tijuca. Sempre era esquisito escutar cantando os sambas.
Com o Jucinho com a Portela, né? O Jucinho é a Portela, não adianta. E aí eu não entendo, para falar do troca-troca, a Tijuca mandar o Vantuíra e a Vicky embora. Não entendo, entendeu? Assim, no que vai melhorar? Se alguém me perguntasse, né? Assim, sei lá, o Fernando Horta vira pra mim e fala assim, tô pensando em trocar os cantores da escola. Eu ia perguntar, pra quê? Qual o seu objetivo? Não, eu quero saber. Qual o seu objetivo? Né? Parece ser terapia, né? Terapia que é assim, né? Ah, eu tô pensando em sair do Rio. Mas por quê? Sabe assim, o terapeuta só pergunta, né? Ele não fala. Quem fala é a gente mesmo, né? Quantos terapeutas precisam para trocar uma lâmpada? Um só, mas a lâmpada precisa querer ser trocada. Então, assim, o caso de perguntar para ele, para quê? Por que você vai trocar? Ah, não, o Vander Pires, né, quis sair da Mocidade e quis sair do Tuiuti. É um direito dele. É um direito inquestionável, né, do Vander e de qualquer outro artista do carnaval. Agora, por que fazer isso? A escola fazer isso? Então, por isso que eu não entendo troca-troca muitas vezes, entendeu? Assim, o Zé Paulo errou 2 anos na Viradouro, segundo a escola, né? A avaliação do júri do carnaval apontou erros que tinham a ver, que envolviam o Zé Paulo. O Zé Paulo é o grande talento emergente entre os cantores do carnaval, na minha opinião. Se a gente, por um momento, não considerar a Vicky, que é uma coisa muito recente, que eu acho que vai ser uma cantora, inclusive, para muito além das fronteiras da Sapucaí, ela vai ser uma cantora, cantora mesmo, tipo, das muitas cantoras espetaculares que o Brasil tem, mas ela é muito recente no carnaval, né? Então, o Zé Paulo é um talento emergente. Então, será que a Viradouro não se precipitou, né, de ter, eu não sei exatamente, eu acho que foi um comum acordo ali dessa saída. Não vou me arriscar a dizer se foi iniciativa de um ou de outro, porque eu não tenho informação. De qualquer maneira, será que não era o caso de conduzir, tentar resolver esses problemas alegados pelo júri, entendeu? E construir uma identidade da escola? A Grande Rio, que está nesse processo de construção de identidade agora e passou a ser respeitada pela bolha do carnaval a partir disso, que ela não era respeitada antes, ela parecia uma escola de brincadeirinha de subcelebridade, e a partir do Joãozinho da Gomeia, da chegada do Bora e do Haddad e de um processo de conscientização da diretoria da escola, é tudo junto, né? É um processo todo junto. A escola virou outra coisa, né? Virou uma escola das favoritas para ganhar, uma escola de muito fundamento, né? Que não faz sentido que Caxias não tenha um monte de sambistas, né? Tem que ter. Então, assim, a Grande Rio, eu lembro que em 2019 foi o primeiro ano da Tassiana desfilando como porta-bandeira. E aí um dos presidentes da Grande Rio, a Grande Rio tem um conjunto de presidentes, né? E aí um deles virou para mim e falou assim: ah, essa menina que desfilou esse ano, ela não tirou nenhuma nota 10, se eu não me engano. Talvez tenha tirado uma coisa assim. Que você acha? Eu falei: se depender de mim, ela fica aí para sempre. Até ficar velhinha, sem joelho, sem lombar, e não conseguir mais desfilar. Mas até lá é ela a porta-bandeira da Grande Rio. Porque ela vai virar a cara da escola. Ela vai virar, as pessoas vão associar a Grande Rio a ela. Isso é formação de identidade. Eu inventei isso, não. Eu aprendi isso, sabe aonde? Em Nilópolis. O mesmo cantor há 46 anos. O mesmo casal aniversário porta-bandeira há quase 30 anos, ou há mais de 30 anos, sei lá. Não, há quase 30 anos. Você repara que não tem, nas redes sociais, não tem, Beija-Flor não tem renovado, né? Não tem, não anuncia renovação. Porque as pessoas são de lá e ficarão lá para sempre. Então, assim, não tem essa história de... Eles anunciaram a chegada do João Vitor e a saída do André, com um agradecimento. Mas é porque teve um movimento. Não tem, assim, Mestre Rodney renovado, Selmin e Claudinho renovado, não tem.
Carimbo em cima do renovado.
Não tem. Eu adoro a ordem indireta do carnaval, né? Que ninguém renova, né? Todo mundo é renovado. Eu amo isso. Então, assim, isso é formação de identidade, entendeu? Você sabe que é uma coisa que está... tem até... As pessoas não... As pessoas não raciocinam, porque está até escrito, né? O samba Exaltação da Mangueira, um dos sambas mais famosos que existem, tem um verso: todo mundo te conhece ao longe. Isso é identidade. Então, assim, é para ser desse jeito, entendeu? Assim, e aí o troca-troca, ele arranha esse conceito, entendeu? Eu não gosto dele de uma maneira assim, desenfreada, que nem foi agora, sabe? As pessoas se divertem, a gente tem um monte de fofoca para falar, o grupo lá não para um segundo com essas mudanças, mas, assim, eu acho que muitas vezes ele mais prejudica do que ajuda. Uma das grandes cenas do carnaval de 2023 foi a comissão de frente da Tijuca. Melhor comissão de frente do carnaval, para mim, disparado. Praticamente nem teve outra perda deles. Assim. O Sérgio Lobato acertou em cheio, e era bem simples, né? Comparado com as outras, né? Assim, tudo bem que tinha lá o maldito carro, mas, e que uma hora a Juliana Alves entrava por um lugar e saía pelo outro. Mas, ainda assim, era uma comissão que trouxe de volta a Juliana Alves para Tijuca. E ela tem uma identidade, ela tem uma identificação com a Tijuca, que era para ela não sai mais, entendeu? Assim, ela tem que estar todo ano, sabe? A Tijuca botou lá uma rede de bateria, que é a Lesha, que fala, né? Eu achei que ela cumpre o papel dela com dignidade, não sou contra, não, não tenho nada contra ela, não. Acho que ela passa ali meio ofuscada pelas outras, né? Porque tem rainha de bateria muito mais interessante do que ela. E quando a Juliana era rainha de bateria, ela estava caminhando para ser a melhor rainha de bateria de todas. E aí, assim, a direção da escola mandou ela embora em nome de vender o lugar lá para ganhar dinheiro. E aí, despreza um bem muito mais valioso, que é a identidade, que é a formação de identidade. Então, todos esses artistas que a gente falou aqui, a Sabrina Sorriso, o Claudinho, o Neguinho da Beija-Flor, o Gilcinho, o Tinga, o Vander Pires, o Zé Paulo, que estava se formando com a Viradouro, isso, né? Enfim, e eles são os sucessores de artistas que não trocavam de escola e que viraram figuras fundamentais dessa história toda. Sei lá, a Vilma Nascimento, entendeu? Pô, a Vilma Nascimento é a Portela. Assim, não tem, sabe? Não tem discussão, entendeu? Assim, ela até desfilou na União da Ilha, né? Ela desfilou em outras escolas e tudo. Mas, assim, ela é a Portela. Isso é muito importante. Então, assim, eu vou fazer uma comparação até com o... Eu comparo muito... O Carnaval devia muito se inspirar na Inglaterra, com as suas identidades. Família Real, Império, todas essas coisas, que não fazem o menor sentido, né? Porque uma pessoa é rei, a outra não é, né? Enfim, nem faz sentido. Mas forma uma identidade. Então, assim, quando a Rainha Elizabeth apareceu o tempo todo com aquela bolsinha dela, aquela bolsinha que ela carregava assim no ombro, no braço, né? Aqui, ela assim, ela ia com o braço assim, né? E a bolsa aqui pendurada. Isso é formação de identidade. Assim, é comunicação visual, é consolidação de uma mensagem, de uma ideia, de um conceito. O Carnaval, quando faz esses troca-trocas assim, meio desenfreados, eu acho que eles perdem isso. O Rito Melodia vai cantar na Tijuca. A gente devia ter um imposto para pagar o salário do Rito Melodia na União da Ilha para sempre. Entendeu? Assim, eu pagaria esse imposto, sem o menor problema.
É verdade, Aidan. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu confesso que na hora que for chamar a escola, eu vou ficar meio perdida, né? Vai falar, fulano tá cantando, eu não sei se eu vou conseguir na hora me lembrar, né? Mas, enfim...
Gente, amanhã tem a festa do Standard de Ouro, né? Amanhã
é noite,
não vivo.
Essas premiações vão ser ótimas, né? Porque não vai estar todo mundo já...
Não tá ninguém em lugar nenhum!
é sobre isso. Mas, Aidan, olha, o papo tá bom, a conversa tá boa, só que chegou o momento de você trocar a lâmpada. Não, quer dizer, você participa da nossa sessão terapia, que a gente tem uma terapia aqui, que é a terapia de carnaval. Você vai respirar fundo, vai fingir que tá num divã virtual e vai dizer pra gente o que que o carnaval representa na tua vida.
O carnaval representa, na verdade, é uma resposta um pouco decepcionante. Porque o carnaval, ele começou representando uma alternativa profissional, uma alternativa de geração de renda. Eu não tenho nenhuma ligação ancestral com o carnaval. Eu nasci num ajuntamento humano muito aborrecido, que não devia nem existir, que é a classe média de Niterói. E uma galera lotada de bolsominion, evidentemente, detesta qualquer coisa de arte popular. É um povo que viaja, que fica engarrafado 15 horas para ir para a região dos Lagos no carnaval. É a classe média de Niterói. Quem faz a Viradouro e a Cubango e o carnaval de Niterói, que tem várias escolas incríveis que desfilam lá, é o povo preto da cidade. Não tem nada a ver com gente que nem eu, que viveu na zona sul de Niterói, Caraí, São Francisco, Charitas e na região oceânica. Só os favelados dessas regiões, né? Mas assim... Então, eu não tinha nenhuma ligação. Minha mãe era portelense, minha mãe que era carioca do Meier, e era portelense, e que adotou a Viradouro como escola quando se mudou para Niterói. Então, ela se mudou adolescente para Niterói, adotou a Viradouro como escola. E aí ela assistia ao desfile, e eu, assim, olhava de vez em quando aquele negócio ali, mas sem nenhum interesse em saber nada de coisa nenhuma. E em 88, eu fui credenciado pelo Jornal do Brasil para ir para Sapucaí. Eu era um repórter iniciante no JB. As equipes eram enormes, então eu, inclusive, o que eu ia fazer na Sapucaí, nesse primeiro ano, eu fiz, era cobrir camarote. Como é que se cobria camarote nesse ano? Era aqueles camarotes pequenininhos, como tem poucos hoje, né? Então você ia batendo na porta, você ia lá, você batia na porta, assim, do camarote, A pessoa abria a porta e você olhava quem estava lá dentro e via se a pessoa queria dar uma entrevista, se fosse notícia ou não. Eu lembro que, inclusive, nesse primeiro ano, eu, no bar, batendo um camarote desses, abriu a porta e lá dentro estava a grande novidade da política brasileira naquele ano de 1988, que era o caçador de marajás, Fernando Collor de Mello. Eu fiz uma rápida entrevista com ele, ele totalmente desambientado, não tinha nada a ver com aquele lugar ali, totalmente perdido ali. Deu uma entrevista daquela de político vagabundo, né? E aí, assim, eu lembro que eu falei com ele numa dessas entradas no camarote. A cobertura nesse momento, ela era tanta gente que cobria que você dividia a cobertura. Então, assim, você cobria a primeira parte do desfile ou a segunda. E aí depois você podia ir embora, podia ficar ali, podia fazer o que você quisesse. Acabou o seu trabalho. E eu cobri a primeira parte do desfile e decidi ficar para assistir. Fui lá para esse corredor de serviço que existia, onde tinha o antigo prédio da Brahma. Fiquei ali vendo. E aí eu falei assim, gente, ninguém conta essas histórias. Aí tem a ver com o limbo que a gente falou, o limbo que afeta o carnaval entre um carnaval e outro, que afeta as escolas de samba entre um carnaval e outro. Eu falei, mas ninguém conta. Quem é aquela pessoa ali? Aí comecei a perguntar, a falar com... Tá meio me entendendo naquele universo que eu não sabia nada, zero. Eu não sabia, eu lembro que eu descobri, pesquisando para poder cobrir, que era o carnaval do centenário da abolição, e que era muito em torno do enredo da Mangueira, 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão. A grande expectativa daquele carnaval era o desfile da Mangueira. E aí vem a Vila Isabel com Kizomba, um desfile cor de lama, eu lembro dessa imagem até hoje, era um desfile cor de lama, né, marrom, bege, muito diferente, com um samba incrível. E eu lembro até hoje que o que mais me interessou nesse primeiro desfile da Vila Isabel foi a porta-bandeira. Que eu já me espantava, ao olhar uma porta-bandeira, eu, nesse primeiro ano, eu me espantei com duas coisas: com o tamanho do vestido e com a posição do braço. A posição do braço segurando a bandeira. Que eu acho uma coisa impressionante até hoje elas passarem ali. As mais cascudas, elas ficam em repouso, né? Você tá sentado assim conversando, tá com o braço naquela posição, todo torto, e elas ficam ali já. Já tá ali, com o braço ali, no automático. Parece que a pessoa dorme com o braço naquela posição, né? Então, assim, a porta-bandeira da Vila Isabel nesse ano se chamava Mariazinha, e ela era motorista de ônibus. Tinha sido motorista de caminhão e era motorista de ônibus. Aí eu dizia para as pessoas assim, gente, eu vou fazer uma matéria com essa pessoa, porque é uma mulher que mantém o braço nessa posição, que dança com esse vestido pesado desse jeito, que tem a importância que a porta-bandeira tem, que eu já descobri rapidamente qual era, e fora do carnaval ela dirige ônibus. Que mulher que dirige ônibus? Em 1988.
Ainda mais em 88, isso que eu ia falar.
Pois é. Aí acabei nunca conhecendo a Mariazinha, não sei se ela está viva. Acabei nunca fazendo, porque aí, na semana seguinte... Aliás, na quarta-feira de cinzas, teve uma enchente gigantesca no Rio de Janeiro, que morreram 55 pessoas, caiu aquele prédio da abolição, não teve desfile das campeãs, né? E eu esqueci o carnaval até o fim do ano de 89, de 88, quando fui de novo para a Avenida. Aí eu passei a cobrir, porque eu já tinha um interesse na festa. Pesquisei muito sobre ela no pré-carnaval, então me botaram para cobrir a pista, para encontrar personagens na pista para contar histórias deles. E aí eu vi da pista Ratos e Urubus Larga a Minha Fantasia, o desfile da Beija-Flor, e por isso eu virei Beija-Flor. Foi ali naquele momento. A Flávia é Beija-Flor muito antes de mim. A Flávia é Beija-Flor da criação do mundo na tradição Nagô, que ela viu pela televisão. Coisa que eu não tinha a menor ideia que existia. Zero. Devia estar pela rua.
Se na pista em 88 você tinha virado vila, hein?
Pode ser. Verdade, pode ser. É bem possível. Eu acabei virando Beija-Flor por causa disso. Não tem nenhuma também. Ah, não, eu sou de Nilópolis. Não tem nada a ver com Nilópolis. E aí, assim, para finalmente responder a sua pergunta, eu precisava fazer toda essa introdução para responder a sua pergunta, que nem terapia mesmo. A partir daí, quando você mergulha nesse universo, você não sai mais. Entendeu? Assim, e ele te agarra com uma força tão grande que você vai embora com ele, entendeu? Então, assim, a partir daí, eu mudei de emprego várias vezes. Eu saí do JB, fui para a Istoé, da Istoé fui para o Globo, do Globo, ou melhor, saí do JB, fui para a Veja, voltei para o JB, fui para a Istoé, fui para o Globo, enfim, fiz o mesmo, fui para a Veja de novo, saí do Globo, voltei. Em todas as vezes que eu negociei essa troca, eu perguntava o salário, perguntava o que eu ia fazer, perguntava o horário que eu ia trabalhar e perguntava se credenciava para o carnaval. Porque se não credenciasse para o carnaval, eu não ia. Era um item assim. No carnaval, eu dizia assim, não, beleza, tá, não sei o que, vou fazer isso, fazer aquilo, sou chefe, sou repórter, sou editor, vou ter carro de confiança, vou ter isso, vou ter aquilo, vou ter aquilo, vou ter aquilo outro. Tá tudo certo, beleza, acertamos aqui. Agora, eu vou estar na equipe que cobre o carnaval, né? Assim, mas você é chefe, você não precisa ir, você pode ir para... Se você tiver de folga, você vai para a Serra no carnaval. Eu falei, não. Se não tiver, nada disso eu quero. Eu vou ficar onde eu estou, porque nesse aqui eu já estou garantido que eu sou credenciado para o carnaval. Estou lá para fazer, para cobrir, para ver e tal. Então, assim, o carnaval na minha vida significa... Passou a significar... Tomou esse espaço na minha profissão e contaminou também as minhas relações. Então, assim, os meus amigos que não são do carnaval têm que me aturar falando de carnaval o ano inteiro. Os meus amigos que são do carnaval frequentam a minha casa, estão na minha vida o tempo todo, a gente se fala praticamente todo dia. Então, vou citar uma grande, grandíssima amiga que eu tenho no carnaval, a Simone Fernandes, assessora de imprensa da Viradouro. A gente passa 3 dias sem se falar, um liga pro outro assim, o que tá vendo? Tá maluco? Tem 2 dias que a gente não se fala, tá louco? Tem que falar todo dia sobre carnaval. Então, assim, e na pandemia, eu virei, eu fui atrás de cesta básica, fui atrás de conseguir trabalho, eu brigo com as pessoas que querem contratar, né? Querem usar os artistas do carnaval e não querem pagar. Então, assim, tem um monte de amigo meu que me pede assim, ah, não, eu vou casar, queria levar uma bateria, não sei o quê. Eu falei, tá, eu te dou o telefone para você ver quanto custa. Ah, mas tem que pagar? Tu não conhece todo mundo? Eu falei, conheço todo mundo. Para mim, é capaz deles fazerem um desfile aqui na minha rua de graça. Todas as baterias do grupo especial vão se apresentar para mim de graça. Mas sabe por que eles fazem isso para mim? Porque eu pago sempre. Entendeu? Assim, porque eles são profissionais e têm que ser respeitados. Então, eu virei também um mala que fica derrubando os outros. Então, eu falo assim, tu vai na quadra, vai no ensaio comigo? Beleza. Vamos aonde? Vamos no Salgueiro? Roupa vermelha, hein? Mas por que roupa vermelha? Porque o Salgueiro é vermelho, você tem que ir com a roupa da cor da escola, que é sinal de respeito. E por aí vai. Então, assim, eu também virei o chato que fica defendendo o povo preto das escolas de samba. Eu fiz um documentário em 2011, que eu já fiz 1000 produtos, né, de carnaval, né? Eu fiz um documentário em 2011, assim, mais um disclaimer. Ele tem um nome péssimo, mas era 2011. É um documentário sobre passistas de carnaval que se chama Mulatas, um tufão nos quadris. É 2011. Eu sei que eu mereço apanhar na rua por ele e apanho calado se resolverem me bater por causa desse nome, mas tem 12 anos. Então, assim, estou pedindo para vocês relevarem por isso. Eu sou super a favor de toda a inclusão, de todo o politicamente correto. Então, assim, eu não faria isso hoje de maneira nenhuma. Mas esse documentário, um documentário de longa-metragem que entrevista 13 passistas de várias escolas de samba do carnaval. O meu acordo com o produtor, que é o dono do documentário, era o roteirista, né, escolhia as personagens, ou melhor, sugeria as personagens e fazia as entrevistas. Mas a única condição, meu contrato com o produtor tinha um item. Qualquer dinheiro que entrar tem que dividir com elas. Aí ele veio com um argumento, uma pessoa horrível, super preconceituosa e tal, não sei o quê. Hoje em dia a gente é absolutamente rompido, porque é preconceito machista, racista, todo o resto. Mas eu tenho que tirar aqui a minha parte, porque tem que pagar os custos da produção. Eu falei, não tem problema. A minha parte será sempre dividida por 14. Nós éramos os dois donos. A minha parte sempre dividida por 14. 13 partes para elas. E outra coisa, vocês podem escolher para dar entrevista quem vocês quiserem. Deu entrevista, vai entrar no filme. Não tem a possibilidade de entrevistar alguém, ligar a câmera para alguém e a pessoa não aparecer no filme. Isso não vai acontecer. Eram as minhas duas condições. Isso deu uma mega confusão, porque na frente a Globo quis comprar o filme e retalhar em pedaços, em episódios. E aí ela teria que editar o filme de novo, podia tirar alguma, e eu não permiti. E a gente perdeu dinheiro por causa disso. Mas o documentário rendeu R$250 para cada uma delas. Eu paguei super feliz, R$250 lá em 2012. Eu paguei super feliz R$250 para cada uma, porque eu sei que faz diferença. E eu sei que esse respeito, porque se fosse um documentário sobre a Bossa Nova, ninguém ia deixar de pagar os cantores brancos e compositores brancos da Bossa Nova, né? Então, assim, tem que fazer a mesma coisa com os artistas pretos. E aí eu virei essa pessoa que dá essa resposta mala para vocês, que não tem nenhuma graça, que não tem nenhuma, que é muito mais uma coisa de sindicalista do que de carnavalesco.
Ai, eu não estava falando isso na minha cabeça, na hora veio uma história. A gente está fazendo uma série no YouTube que é visitar as oficinas. A gente começou com as oficinas de bloco e agora o spoiler que esse ano a gente vai nas escolinhas das escolas de samba para entender como é que se forma o trabalho fora do ano, né?
Bacana.
E uma das primeiras que a gente fez foi com o pessoal do Sargento Pimenta, e eles falaram justamente isso, que durante a pandemia eles iam trazer para as oficinas, para a oficina aqui, várias mulheres, mestras Joana, Isaurinha do Coco, várias pessoas. E eles, na pandemia, eles acabaram fazendo live, e teve, eu agora não vou lembrar quem foi, mas lá no YouTube tem o Felipe Resnick falando, que a primeira coisa que ela falou foi: nossa, eu fiz várias lives esse ano e nenhuma me pagaram. Essa é a primeira que estão me pagando para falar, para ensinar. E ela tá ali, né? Não adianta você aprender o coco, o maracatu. É muito bonito você aprender na oficina, mas se você não beber da fonte direto. E aí acha que pode usar sem... Ah, vou trazer ela aqui para ela falar e tchau.
Pois é. Eu virei um defensor, assim, do carnaval, e aí tem duas cenas que eu vou contar, assim, que são a recompensa disso tudo, né? Uma foi a gente organizava um concurso também nesse tempo antigo, primeira década do século. O Anselmo fazia um concurso de passistas que se chamava Mulata do Góis, enfim. Esse nem era culpa minha. Eu só era a pessoa que fazia, né? Que executava o trabalho. E aí, teve um ano que a Vila Isabel escolheu uma passista que era, na verdade, paulista, chamada Caroline. Uma menina, uma passista incrível, uma garota maravilhosa, assim. Super bacana, a gente ainda é amigo de Instagram, de Twitter e tal. E aí eu fui um dia, porque eu fazia o seguinte, né? A escola é quem indicava a candidata. A gente não se metia nisso. No ano anterior, tinha sido uma menina que até o ano passado era musa da Tijuca. Ela saiu da Vila Isabel e virou musa da Tijuca, apesar de morar em Vila Isabel até hoje. A Fabiola Estrela. E aí foi... no dia que eu fui falar com a Caroline na quadra, no ensaio da Vila, eu vi a Fabiola primeiro e falei: cara, eu tô procurando a Caroline, que é ela que vai ser a candidata desse ano, do concurso e tudo. Aí a Fabiola me levou até ela e virou para ela e falou assim: esse aqui é o Aidan do Globo, do concurso, que você vai participar e tudo, pode confiar nele que ele é legal. Eu achei isso, assim, tão, sabe? Porque essas pessoas são tão sacaneadas, sabe? O Brasil maltrata tanto essas pessoas que eu me senti recompensado ali dela dizer isso. E a outra vez foi recentemente. Eu ajudei, durante a pandemia também, eu participei de vários projetos de ajuda com cesta básica, kit de higiene e de prevenção à Covid, de várias escolas. Mas teve uma específica que eu fiz praticamente sozinho. Eu e uma amiga fizemos para um grupo de sambistas de uma determinada escola que estava passando, assim, sufoco geral, entendeu? Que é uma escola que não tinha muita estrutura. Quer dizer, assim, não tinha muita estrutura para atender, né? Era bem precarizada e parou festa, parou casamento, parou... As pessoas não tinham o que comer. E aí a gente organizou... Cara, foi uma experiência, assim, você fazer isso, precisa quase doutorado nesse negócio, você ser ativista social, assim, porque o cara que faz a cesta básica, ele quer botar produto pior, sabe? E eu dizia assim pra ele, Cristiano, o nome dele, eu falei: Cristiano, olha só, que me foi indicado por uma ativista da Maré, que é minha amiga, Eliana Souza e Silva, que distribui 3 mil cestas básicas por mês, então ela conhece esse mercado. Eu virei pra ela e falei: eu quero quero a melhor cesta básica possível. Sim. Eu quero arroz tio João. assim, com o perdão do Merchan, tomara que eles paguem, deem um dinheiro para vocês aí pelo podcast, mas assim, se o arroz que eu como é tio João, eu quero que o cara que para quem eu tô dando, precisa de tio João, não quero um arroz de quinta categoria porque ele é pobre, entendeu? Que é muita lógica do Brasil, né? Já tô dando, pode ser ruim. Não, eu quero a mesma coisa, entendeu? Assim, aí, enfim, teve essa negociação super desgastante e tal. E aí, para arrumar o dinheiro, cada cesta básica era R$250, R$220, sei lá, uma coisa assim. Com cesta básica e o kit de limpeza, que é fundamental. Não adianta você ter a comida se você não tem um negócio para lavar a panela, entendeu? Você tem que ter, não faz comida. Aí, assim, aí, para recolher o dinheiro, eu fiz assim. Ligar para um amigo meu e falar assim, vem cá, já foi ensaio de escola de samba comigo? Não, pô, foi ótimo, aquele ano na escola tal, aquele ano na escola tal. Pagou para entrar? Pô, não paguei nada, tu é o cara que bota para dentro, não sei o que, então vai pagar agora. Vamos dar aí o dinheiro para a cesta básica, porque tá precisando. Ai, todo mundo deu, foi super bacana. Então, dei 3 meses de cesta básica, muito bem. Passou a pandemia, outro dia mesmo, eu tava no Samba Coração, que tinha a apresentação de uma escola de samba por edição, né? O programa que passou na Band, que eu era roteirista. Veio um velhinho de uma bateria, assim, todo, assim, aquela pessoa que o Brasil não deixa abrir a boca, entendeu, sabe? Um velhinho, negro, veio para mim e falou assim, não, eu queria dar um abraço no senhor para agradecer por aquelas cestas básicas lá da pandemia, o senhor salvou a vida da gente. Cara, sabe? Eu não sou político, eu sou jornalista, não vou nunca, mas assim, caraca, entendeu, assim, é o que a vida vale a pena. E é para isso também que eu virei uma espécie de guardião do carnaval, entendeu? Eu quero que a vida, eu quero que o carnaval seja mais, por isso que eu falo da precarização, por isso que eu falo do risco, entendeu? Por isso que eu quero que essa gente de camarote pague R$11.000 por ingresso, para poder sustentar o povo do samba, entendeu? Eu sonho com o povo do samba ganhando melhor, o povo do samba com estrutura, entendeu? Assim, porque o que eles fazem é único. Se a gente tivesse uma única escola de samba, o Rio de Janeiro já seria um lugar único no mundo, a gente tem mais de 80. Se escola de samba fosse em Londres, em Tóquio, em Berlim, a gente tava aqui, pô, que povo incrível, né? Que fez escola de samba, olha aí. Entendeu? Assim, é isso que eu penso. Por isso que o carnaval tem essa importância na minha vida.
Você foi uma sessão terapia, Aidano. Eu senti, assim, acho que você vai fazer terapia essa semana, você já disse, não precisa, que eu já fiz lá no Batuques e Confetti. Aidano, olha, a gente primeiro queria agradecer esse papo, a gente adorou fazer esse balanço do carnaval, fazer essa sessão terapia, foi tudo esse episódio da gente. Então, vou deixar esse espaço final, que a gente tem um momento aqui, que alguém que faz o podcast comigo é super fã de Sandy Júnior. Então, eu tenho o nosso momento, beijo Sandy Júnior, que você manda beijo para quem você quiser, e depois diz as suas redes sociais para o pessoal te seguir por aí, nas suas análises assim de carnaval.
Bom, obrigado a vocês duas, maravilhoso, foi ótimo estar aqui, falando de carnaval, viva o povo do samba, a gente tem que estar mais junto, porque mais junto a gente fica mais forte. Então foi um prazer estar aqui, espero que vocês tenham gostado, sempre que quiserem me chamar, é só me chamar, enfim. Eu vou mandar um beijo para todos os sambistas, agradecer por todo o deslumbramento que 35 carnavais me proporcionaram, muita imagem que eu nunca pensei ver na vida, muita amizade que eu fiz, muita gente muito digna, muita gente muito bacana, muita gente muito coerente, muita gente que tem muito que ensinar para o Brasil, muito que ensinar para a elite brasileira, a elite econômica do Brasil, né, que é só na economia que ela é elite, né? E aí, assim, eu ter podido conviver com essas pessoas, algumas delas estão aqui atrás de mim, assim, esse aqui, na verdade, vocês não conseguem ver, mas em volta de mim tem são três paredes cheias de fotografias, e esse lado aqui atrás de mim é praticamente só do povo do samba, entendeu? Então tem, assim, Nelson Sargento, Rosa Magalhães, Renato Lage, Esquel, Selminha Sorriso, Negueira da Flor, Joãozinho 30, tá todo mundo aqui olhando para mim, me guardando aqui, que aqui é o meu local de trabalho, onde eu trabalho a maior parte do tempo. Então, assim, é para eles que eu mando um beijo, que eu agradeço por ter me proporcionado tanto prazer, tanto encantamento. Enfim, vamos em frente, continuar aí por mais muitos carnavais, porque sem isso não vale, sem isso eu não vou trabalhar, sem isso eu não aceito trabalhar. Enfim, minhas redes sociais é simples, em todos os lugares é só botar os meus dois primeiros nomes juntos, Aidano André, só botar esses nomes, vocês vão me achar, tô lá para conversar, para bater papo, para informar, para ser informado, enfim, para a gente se divertir, se encantar com a nossa grande festa, que é o maior orgulho do Rio de Janeiro e do Brasil. É o que nos diferencia como povo, no sentido bom. Tem um monte de coisa ruim que nos diferencia como povo também, mas coisa boa é o carnaval.
E é o que move a gente, né?
É isso aí.
Valeu, Aiton. Obrigadão.
Obrigada.
Obrigado por tudo. Tamo junto. Vamos em frente. Um beijo para todos.
Bom, gente, agora que a gente já fez esse balanço do Carnaval da Sapucaí de 2023, já vamos começar a pensar em 24. Gabi já tá aí nas metas dela de escola e eu tô nessa aí de vamos ver o que, que vai ser. Mas, gente, eu preciso fazer um desabafo. Primeira vez que a Vila com o Mestre Macaco Branco perdeu um décimo, gente. Não dá, eu tô com o coração partido, assim, de verdade. E acho que eu vou ter que chegar junto, Gabi. Acho que eu vou ter que me empenhar nessa caixa, hein?
Olha, gente, isso tá gravado, hein? Então, Nath, vamos botar esta meta aí, entendeu? Olha, vai pra oficina, assim, com aquele foco que, cara, o negócio é tirar só nota 10. Como assim que tirar ponto da Vila Isabel? O que, que é isso, Nath? Você vai ter que resolver esse problema, hein? Isso é uma questão pra você resolver. Está ouvindo?
Mas não merecia, gente, de verdade. Mas olha, eu tenho uma novidade pra vocês agora. Uma super novidade, essa é concreta. Não é que nem eu na bateria da Vila, que é um sonho, uma utopia. Está vindo um produto do Batux e Confete por aí, né, amiga?
Está vindo, gente. Está vindo. Olha, a gente já está preparando. Ai, está muito lindo. Gente, eu estou doida para vocês verem.
Posso dar um jinglezinho para vocês irem pegando? Ó.
Pode.
Que Guaraná, que programa legal. Eu não lembro mais o resto do jingle.
Já deu para vocês pegarem, né, gente? Vocês acompanharam a gente no pré-carnaval, né? Cobrindo o desfile do Pipoca. Então vão ligando os pontinhos aí que tá vindo, hein? Tá vindo aí.
É isso, ó. Daqui a pouco a gente conta. Programa a programa, a gente vai contando mais novidades para vocês, porque eu vou ser sincera também. Eu que tô editando e tá dando um trabalhão para fazer, então vai demorar mais um pouquinho aí para sair.
Então tá bom, Nath, vai dando aquelas pitadinhas de spoiler, entendeu? E o pessoal vai acompanhando enquanto não chega, né? Mas semana que vem nós estamos de volta, né, gente? Que acabou o carnaval, agora a gente começou com pique total os podcasts novamente.
Espero que com Gabriela com voz de novo, né? Mas semana que vem a gente tá de volta, gente. A gente se vê lá. Beijão!
Valeu, gente. Até semana que vem. Beijo!